Amaro Brito. Porquê Castelo de Beja e de Monsaraz?
Porque eu aproveitei este fim de semana que era prolongado, zonas que eu já conhecia, e fui mostrar aos meus filhos. Passei por Beja e Monsaraz, que é muito, muito bonito. Conheço outros a nível nacional do meu trabalho. Assim me permite conhecer Alandroal, Estremoz, Vila Vistosa. E fui mostrar esses sítios. Monsaraz, eu acho uma zona muito, muito bonita.
Que idades têm os seus filhos?
Um tem 16 anos, que é uma menina, e outro tem 11, que é um menino.
E você, quando os leva a mostrar estes locais, vê neles o interesse, a curiosidade, e ficam desejosos de visitar outros?
Sim.
É?
Sim, sim. Vejo neles, e eu levo também para eles verem por onde o pai já passou a trabalhar. E para eles verem o país a nível nacional. Ficaram encantados, gostam de ver.
E porquê mais a zona do Alentejo?
É uma zona que eu já trabalhei bastante. Aliás, o país todo eu conheço praticamente, e gosto do Alentejo, Trás-os-Montes, toda essa zona. E então aproveitei e fui levar-os aí ao castelo de Beja e a Monsaraz, que já conhecia.
Um tempo mais dilatado, agarrar nos filhos e mostrar-lhes, até de uma forma económica, você conhece bem isso tudo por aí, e de fazerem um fim de semana descobrindo o Portugal bonito que temos, é?
Sim, sim, quero que eles conheçam o que Portugal tem de bom.
Na descoberta de novidades, não é?
Sim, sim, sim.
É uma lição de história, é uma lição lusitana, não é, Amaro?
É, sim, senhora, Sr. Candeias, Portugal é mesmo muito bonito.
João Pereira, o Castelo de Jerumanha também tem que se lhe diga, não?
O aspecto que eu vou dizer é de tristeza. Como é que um património daqueles, um local daqueles, numa zona fronteiriça, talvez com alguma história, e a gente ir lá visitar aquilo, ouve-se falar e encontrar aquilo não é um castelo, aquilo é um monte de ruínas.
É uma vergonha, é verdade. No caso de Jerumanha, inicialmente um castelo, portanto há mesmo aí uma fundação mais antiga, mas depois da grandeza e do sítio estratégico, virou fortaleza também, não foi, João?
Sim, sim, pela
configuração e tudo, não é, João?
Exatamente, pois. Pelos traços que se vê lá, portanto, o aspecto é parecido com algum... uma parte daquela também do Forte Delas, isso assim.
Pois, pois. Até porque estamos a falar de uma zona fronteiriça, da Raia, não é?
É exatamente, mesmo estadinho ao Guadiana, né, que é uma zona ribeirinha. Só que, pronto, eu tenho já ouvido falar de Jerumanha há muito tempo e não sei o quê. Portanto, este fim de semana até tive a oportunidade de passar por lá com a família e visitar aquilo. É pá, é pena, é uma pena.
O que é que o chocou? Todo o abandono e o desprezo?
Tudo, tudo. Aquilo está tudo praticamente... Tem lá muito poucas coisas de pé, uma torrezita de pé, a parte lá dentro que era, portanto, a igreja. Começaram a reconstruir a parte do telhado, mas parou, está tudo parado.
É o pior exemplo que damos a estas gerações,
é verdade.
Preservarmos aquelas que ajudaram a construir este país, não é?
É verdade. E
é isso que se revela um povo, é aqui
Muita gente, pronto, encontramos lá diversas pessoas também lá a visitar lá dentro, né? Porque está aberto, quem quiser entrar, entra lá quem quiser, na maioria está ali mesmo ao pé Espanha, né?
Pois.
A maioria espanhóis. Epá, e pronto, é uma pena acreditar assim, onde outros sítios que se vai...
Né? Exatamente, e que se vêem preservadas. Você e todos aqueles que se calhar andavam por ali, perante uma grandeza destas, o estado vergonhoso a que deixaram chegar tudo isto, não é?
Epá, que pronto, isso também é assim, a gente às vezes também, isto os fundos e não sei o que mais, também às vezes quando vêm, vão logo encaminhados para sítios, às vezes que necessitam tanto, penso eu. Pertence para aquilo que eu não percebi... Aquilo pertence ao Conselho de Alandroal.
Aquilo pertence ao país, um património é de todos nós, porque engloba-se cada pequena história que se forma neste país, ajudou a construí-lo. É mau e dói.
É verdade. Há sítios que se vai e vê-se tudo, uns em a pouco em reconstrução, a recuperar tudo, outros reconstruídos em condições. Este fim de semana também visitei, por exemplo, o de Monsaraz.
E porquê é que você foi fazer este fim de semana essa visita?
Este ano adquiri uma casa rolante.
Ah, boa!
E então, tanto a gente de vez em quando tem um fim de semana maior ou isso assim, aproveitamos e lá damos uma fugidinha e vamos visitar alguma coisita.
Então, até que enfim, não é? Agora é que você vai descobrir o que está por aí, não é, João?
É pá, a pouco, exatamente.
Paulo Aleixo, porquê é que você quer falar do Castelo de Montemor-o-Velho?
Está todos a 7 quilómetros dele, é um castelo fino também, é uma tradição que este ano houve por causa desta pandemia, o Covid-19, que é a feira de 8 de setembro, feira anual, onde eu minei o castelo todo, está ali um castelo lindo, também no Aldinho, de todos, né?
Você é de perto de Montemor-o-Velho?
Sim.
Qual é a imagem que você dá do Castelo de Montemor-o-Velho?
Uma imagem bonita, mas é um castelo que estamos habituados a ver, quando vamos para a Figueira e quando vimos a Figueira, é um castelo que está bem conservado ainda, pelo menos as muralhas exteriores.
Em termos de dimensão, abrange-se uma área grande a nível do perímetro da muralha?
Sim, ainda abrange,
E tem sido palco para muitas grandes festas, até para raves.
Correto, é verdade. Eu costumava lá ir à Feira do Ano, que era a 8 de setembro, Sousa. Vão também casamentos, tirar fotografias. A vista é magnífica, como ele está no topo lá do monte, está...
Exatamente. É um castelo, diz você, está conservado, muito visitado, e agora, nesta altura em que pedimos, viajemos cá dentro, vale a pena então ir a Montemor-o-Velho, e depois tudo ao lado é bom, não é, Paulo?
É depois, tudo ao lado, a gastronomia, não é tão bom, são pessoas acolhedoras, somos uma pessoa que se esforçamos para receber os outros.
Tem ideia dos anos que tem o castelo de Montemor-o-Velho?
Não faço a mínima ideia. Eu ouvi as histórias do meu pai... E o meu pai dizia, o rei, acho eu, Dom Afonso Henriques, que aquilo de antes tinha ali um lacre, que era um pântano.
Sim.
E que quando a maré estava cheia, chegava lá em água salgada e ele tomava lá banho. Agora, se é verdade, se é mentira, não faço a mínima ideia.
Quando Afonso Henriques foi rei, o castelo já existia, mas o castelo é muito anterior, século IX.
É.
Nem ele nem nós pensávamos em vir ao mundo.
Acho que é 817 o castelo, portanto, mais ou menos.
Exatamente, 800 e tal, portanto, século IX. Olímpio Fernandes.
E isto hoje é uma honra e uma responsabilidade falar da Linda das Arcas, saúde Montemor-o-Velho.
Isso é Montemor-o-Velho, não é?
Montemor-o-Velho, a minha terra natal, onde nasci há 80 anos, Montemor-o-Velho, Catalão do Rio, terras que amo muito.
Então vá lá.
Lenda das Arcas. Na torre de homenagem do castelo de Montemor-o-Velho estão duas arcas iguais. Diz-se que está cheia de ouro e outra cheia de peste. Ninguém até hoje teve coragem de as abrir, pois correria-se o risco de abrir a da peste. Esta lenda tem uma relação estreita com o Mondego, pois também o rio significa o ouro e a peste. Às portas de Montemor vinham os fenícios comerciar. Há vestígios junto ao Monte Santa Eulália, entre Montemor-o-Velho e Maiorca, ou seja, chegava o ouro das trocas comerciais. Mas o mesmo rio trazia as cheias, com as desgraças habituais e toda uma série de doenças associadas à cultura do arroz que provocavam a desgraça das populações. Conde de Montserrat escreveu este imortal poema. Entre escombros, na rodeza da vestuta fortaleza, batidas do vento agreste, empedernidas, cerradas, há duas arcas pejadas, uma de ouro e outra de peste. Ninguém sabe ao certo qual das duas arcas encerra o fecundo manancial que fartará de ouro a terra mesquinha de Portugal, o qual a tampa funérea vomitará de repente a fome, a febre, a miséria que matarão toda a gente. E nestas perplexidades, eternas hesitações, têm decorrido as idades, têm passado as gerações, nas guerras devastadoras, nas lutas brutais e ardentes entre as raças invasoras e as populações resistentes. Nunca romanos, nem gudos, nem árabes, nem cristãos, duros nem alma e nos modos, rudes no aspecto e no trato, chegaram ao desacato de lhe tocar com as mãos. Sempre que o povo faminto, maltrapilho ou miserando, fosse ele cristão ou moiro, entrou no tosco recinto para salvar-se arrombando a arca pejada de ouro. Mudou-se os braços erguidos, olhar atónico e errante, sem atinar, de que lado vinha morrer-lhe aos ouvidos uma voz agonizante entre ameaças e gemidos. Oh, monte povo de Montemor, se estás mal, se és desgraçado, suspende, toma cuidado, que podes ficar pior. E nestas perplexidades, eternas hesitações, onde passar as idades, sucedesse as gerações, e continuar na rudeza de vestuta fortaleza, batidas do vento agreste, empadernidas, terradas, as duas arcas pejadas, uma de ouro e outra de peste, quando não serás?